Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Nascem os Davis de Deus. Você conhece a história de Davi? O auge da história de Davi não foi ele ser rei, não foi as suas grandes vitórias, mas eu acredito que o auge da história de Davi foi ele vencer o gigante Golias. Sem o gigante Golias, Davi não era Davi. É através do gigante Golias que Davi se torna Davi. 1 Samuel 17. Deixa sua Bíblia aberta no capítulo 17. Mas é o gigante Golias que faz Davi ser o que ele é. Como nascem os Davis de Deus? Homens e mulheres forjados para enfrentar gigantes e derrotar gigantes. A Bíblia diz que fé é a esperança, é a certeza das coisas que não se vê. Eu, particularmente, na minha vida, três coisas eu tenho certeza. Porque tenho certeza e tenho certeza porque tenho fé. E são três certezas invisíveis. Primeira, e eu tenho certeza, é que Deus age na minha vida. Isso aí, eu não tenho nenhuma dúvida. Fé é a certeza das coisas que não se veem. E eu tenho certeza que Deus age na minha vida. Eu sou palco da ação de Deus em qualquer lugar, circunstância que eu estiver. Isso não tenho dúvida. Ou para me repreender, ou para me abençoar, ou para me elevar, ou para me rebaixar. Deus age na minha vida. Isso eu tenho certeza. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Assim como os raios ultravioletas agem na minha vida, Deus age na minha vida. Segunda coisa, que eu tenho certeza, é que Deus me usa para a glória dele. Porque eu sou bom ou não, é porque eu nasci. Deus trouxe à existência todas as coisas para a glória dele. Se eu vim à existência, eu existo, eu vivo, é para a glória de Deus. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Eu sei que eu existo para a glória de Deus. Porque todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. E não importa como eu estou ou como eu estarei, se eu existo para a glória de Deus. Como Deus fará com que todas as coisas cooperem para a glória de Deus, dele através da minha vida, eu não sei. Mas até a minha perdição seria para a glória de Deus. Eu lembro que quando só na adolescência que minha saúde ficou mais forte, né? Mas eu tinha uma saúde muito debilitada. Quando eu tinha 8, 9 anos, eu tinha certeza que eu não ia viver muito. Eu tinha uma certeza no meu coração, né? Aquelas certezas. Eu tinha um problema de asma muito séria. Uma crise que eu cheguei a ser internado durante 3 dias. Mas antes, na noite crítica mesmo, eu acordado, eu lembro que eu disse para Deus. Eu disse para Deus. Eu sei que eu não vou viver muito, mas eu agradeço por ter nascido. Eu tinha certeza. Então, quem sofre de asma sabe. Nossas noites são longas, né? Mas eu tinha certeza no meu coração que eu não ia viver muito. Então eu disse para Deus, mas eu agradeço por ter nascido. Tinha mais ou menos 8 anos. Eu nasci para a glória de Deus, porque todas as coisas existem para a glória de Deus. E até a minha perdição seria para a glória de Deus. Isso é fato. E eu creio assim porque fé é a certeza das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas a minha vida existe para a glória de Deus, porque eu fui chamado para essa glória. E a terceira coisa, eu sei que eu tenho um propósito que talvez só Deus sabe, só Deus está desenvolvendo, mas passa pela minha vida. E vai chegar um dia, e eu quero muito que chegue esse dia, em que eu vou ter 70 anos, 80 anos, estou me despedindo da vida, e eu quero ter a certeza de que eu vou ser amigo de Deus, como Abraão foi. Eu lembro que eu passei quase 2 anos, meu pai faleceu, eu passei uns 4 dias no hospital com ele, e eu ficava olhando assim para o meu pai, eu dizia assim, eu quero chegar a essa idade, talvez eu vou ficar mais ou menos assim. Mas eu quero ter certeza do meu coração que eu sou amigo de Deus. Como Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Como eu fui usado, como a obra de Deus passou pela minha vida, Deus sabe. Mas eu quero chegar naquele final para ter a certeza de que só vai restar isso. Ser amigo de Deus. Onde eu quero chegar em tudo isso? É que Deus forja heróis. Mas o herói, ele é construído não de forma intencional. Ele é construído através de atitudes. De momentos em que ele se posiciona sob a luz da fé. Sob a direção dessa fé que não se vê. Você sai para decidir, não está nem vendo o grande poder da sua decisão, o grande poder da sua intervenção. Essa é a história de Davi. Davi chega no campo de guerra, como quem, você já passou por essa experiência, você chega para alguém e diz assim, quem é que está... O jogo aí está de quanto? Aí alguém diz. É Corinthians e Santos, pode 0-0. Mas está complicado, porque agora o melhor jogador entrou, então nós estamos perdidos. Davi chega, pergunta como é que está aí as coisas. Alguém diz. Está empatado, só que o melhor jogador dele entrou. Naquela época, a guerra, o vencedor, nem sempre levava vitória, porque uma guerra, mesmo o vencedor, levava anos para se recuperar. Então era melhor o quê? Entrar em acordo. Nós não vamos sair na guerra, escolha o melhor. Eles vão lutarem. Quem vencer, eu pago imposto para você a vida toda. Até conseguir novamente me erguer e a gente vai para outra disputa. Então, não vai existir tanta morte, não vai existir tanto sangue, tanta dor, a gente decide aqui, se o meu herói vencer, pagamos imposto para você, ficamos escravos de vocês, feito. E essa é a decisão de Israel para com os filisteus. E Davi chega na inocência dele e pergunta, como é que está o placar? Santos e Corinthians. sede santo, porque eu sou santo. Mas, e aí? Está empate. Os filisteus estão lá, mas o seu grande jogador, o seu herói entrou. E complicou. E é justamente aí que nasce o Davi. Primeiro porque tem o coração impulsionado pela força de Deus. O 17, 26 mostra o quê? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Qual a diferença de Davi para os soldados? Porque faltava aos outros soldados esse impulso, movido pela força de Deus do coração. Desmaiaram todos, se amedrontaram todos. Davi chega e então faz uma pergunta muito básica: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O que é o seu problema para Deus? Você já perguntou? O que é a sua crise para Deus? O que é problema para Deus? O que é um gigante para Deus? Quem pode com Deus? Um coração impulsionado pela força de Deus é esse coração que não questiona Deus, questiona os gigantes, os problemas, as circunstâncias. Todo o exército estava dizendo: quem é aquele filisteu? Ele é grande. Todos já têm uma resposta: nós não podemos com ele. Davi questiona a força do filisteu, não a força de Deus. A maioria de nós estamos questionando a força de Deus e não a força do problema, a força da circunstância, a força da vida. Quem é esse circunciso? Quem é esse soldado? Quem é esse herói? Coração impulsionado pela força de Deus, iluminado pela fé, nas coisas que não se vê. E o que é que não se vê? O propósito de Deus, o poder de Deus, a maravilha de Deus, que está atuando, que está agindo, que está interagindo, que está aí disponível para o povo de Israel, para mim, para você, que tem essa graça disponível. Quem é esse incircunciso? Coração movido pela força de Deus questiona o momento, a circunstância, não questiona Deus. O povo treme. Davi questiona o filisteu. Segunda coisa sobre a fé: nascem os Davis de Deus porque sua experiência com Deus tem dado certeza de que é possível vencer. Davi chega para Saul e diz assim: eu vim ter uma conversa aqui que eu não estou gostando muito do que está acontecendo. É que tem um filisteu aí que está dizendo que vai derrotar o exército de Deus, e eu não acredito muito nisso, porque nós temos Deus. Davi disse: mas rapaz, você é tão moço para crer tanto assim. Você é tão moço para ter essa fúria no coração. Você é tão moço para ser tão atrevido na fé. Ele disse: não, rei. Eu tenho a experiência com Deus. Eu vou te dizer algumas coisas aqui. Primeiro, um dia eu estava cuidando das ovelhas. Chegou um leão e um urso. E olha, em nome de Deus, foi um leão a menos e um urso a menos nessa vida. Então eu tenho experiência com Deus de vitória. O que é um filisteu para um urso e para um leão? Nada. E você às vezes tem enfrentado leões e ursos da vida e tem tremido e temido a Golias. Se você tem 60 anos, quantas coisas dessa vida você já enfrentou e já venceu? Se você tem 40, quantas coisas você já enfrentou e já venceu? Doenças, problemas, fome, escassez, pobreza. Quantos de você está nesta noite aqui? Ondas passaram e você passou. Tempestades passaram e você ficou. Ainda não aprendeu que o teu Deus é poderoso para sustentar você? Precisa o que mais? Ah, eu preciso ter 500 anos para ver se qual é a próxima tempestade que vai me levar. Não! Davi chega para Saul e diz: eu sou novo sim, mas eu sei muito bem o que é enfrentar urso, leão e filisteu. Não existe muita diferença entre urso, entre leão e filisteu. O que eu sei por experiência é que urso pode ser morto, leão pode ser morto, filisteu pode ser derrotado. Quantos problemas você já derrotou? E acha que não vai derrotar mais um? Será mais um urso? Será mais um leão? Será mais um Golias? Sob a luz da fé nascem os Davis de Deus, que através da experiência com Deus, sabe que já matou leão, matou urso e ursos, e vai matar quantos puderem e quiser. Porque Deus pode muito mais na minha vida e na tua vida. A experiência nos diz isso. Você não é mais do que vencedor em Cristo Jesus? E é mais vencedor por quê? Porque venceu alguma coisa. Sob a luz da fé nascem os Davis de Deus, porque a arma da sua guerra é poderosa em Deus, porque esta arma é o próprio Deus. Aí Davi enfrenta Golias. E Golias diz: mas eu sou por acaso algum animal que você vem confunda com não sei o quê? Aí o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Qual a sua arma? Você luta em nome de quem? Com quem? Qual a sua força? Qual a sua força? Sob a luz da fé, nascem os Davis que sua arma é Deus, sua força é Deus. Com Deus na vida, com Deus na alma, com Deus no coração, olhando para o autor e consumador da sua fé, ele não se limita, torna atrás, esmorece, desiste, se desespera. Ele tem Deus, ele é um Davi, ele é um herói do Senhor. Sob a luz da fé nasce o Davi de Deus, que tem por Deus a sua força. Você olha para o seu gigante e vê ele todo equipado, a circunstância, o momento, porta fechada, oportunidade fechada, vida fechada, tudo fechado. E a palavra só diz uma coisa: batei e abri-se-vos-á. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tu vens contra mim com espada e com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está pronto aí em nome do Senhor dos Exércitos contra seu problema, suas circunstâncias, contra o que te agride nessa vida? Você se ergue em nome do Senhor dos Exércitos? Você não para porque é o nome do Senhor dos Exércitos que te impulsiona? Você continua acreditando porque é o nome do Senhor dos Exércitos que te faz acreditar? Você tenta porque é o nome do Senhor dos Exércitos que te faz tentar? Sob a luz da fé nascem os Davis de Deus. Nascem porque é impulsionado pela força de Deus. Eu já vi crente dizendo: pastor, se não fosse Deus eu teria desistido. Olha, dá vontade de soltar fogos de artifício quando eu escuto isso, né? Vamos, irmão, vamos ali para fora. É isso aí. Pastor, só estou em pé porque Deus me sustenta. Vamos lá fora. Exatamente isso. Pastor, eu sei lá, eu só continuo porque é Deus. Olha, essa é a mais extraordinária profissão de fé. É quando o crente sabe que ele está no limite. Mas para onde iremos se só ele tem as palavras da vida eterna? Só ele tem a força necessária para a minha vida? Só ele tem o impulso para me fazer seguir? Só Deus. E eu estou sendo forjado para ser um Davi de Deus, que muitas vezes entra na guerra inocentemente. Quantos de nós? Quantas pessoas entraram no casamento entraram numa bomba inocentemente? É o Davi que chega aqui, foi levar comida para os irmãos inocentemente, né? O que está acontecendo aí? De quanto está o jogo? Que nada, tem um gigante ali. Os heróis nascem, são forjados, os Davis nascem, não porque vivem armados, mas nascem do poder de Deus, na inocência da vida, que nos leva a nos posicionar nos dramas da vida, que eu não fabriquei, você não fabricou, mas veio contra a minha pessoa, contra você, se levantou o gigante, se levantou o problema, e olha, temos que vencer em nome de Jesus. E é a sua vitória, e é a minha vitória, é a sua luta e é a minha luta. Quer saber de uma coisa? Quanto maior o gigante, maior a queda. Conta uma parábola que diz assim: se a sombra de um anão estiver muito grande, é porque o sol já está se escondendo. E se a sombra de um gigante desaparecer, porque o sol deve estar ao meio-dia. Em outras palavras, o sol é que faz o anão gigante e o gigante anão. Em outras palavras, Deus na sua vida fará uma grande obra. Porque Ele está forjando você para ser Davi. Ele está preparando você, iluminados pela fé, para ser um Davi de Deus. Para se sentir afrontado. Deus te dá uma bênção e você se sente afrontado. Deus te dá uma família. Aí você se sente afrontado quando o inimigo tenta destruir você. Então se posiciona. Mas como é isso? Quem é o inimigo para afrontar a família que Deus me deu? O inimigo vem contra o seu neto, seu filho, e você tem que se sentir afrontado. Quem é o inimigo para destruir a herança que Deus me deu? Quem não se sente afrontado quando a ação do inimigo se instala nas nossas vidas, não serve para ser Davi, só serve para ser covarde. Porque os Davis que Deus, através do seu Espírito, está forjando, se sente agredido, afrontado, quando a obra de Deus não está acontecendo, o poder de Deus não está sendo derramado, o Espírito Santo não está atuando através dele, quando os Golias dessa vida se mantêm e permanecem de pé, zumbando do poder de Deus, e ele acredita que a vez é de Golias e não do povo de Deus. A vez é de você ver a glória de Deus. O momento é de você viver a glória de Deus. Sob a luz da fé, você pode ser o próximo Golias. Não, você pode ser o próximo Davi. Porque Golias tem uma história. E a história de Golias é: foi derrotado por Davi. E Davi tem uma história. Foi derrotado? Não. Venceu Golias. Você será o próximo Davi. Creia. Porque você tem Deus, tem fé, seu coração tem a força do Espírito Santo. Você tem a experiência por tantas vitórias, tantos milagres na tua vida, de que Deus é bom e que Ele pode muito mais na sua vida. Quantos ursos você já matou? Quantos leões? Quanta boca de leão você já fechou? Quanta cara feia você teve que enfrentar? Quantos patrões você teve que aguentar durante sua vida? Quis matar algumas vezes, né? Literalmente, mas foi para casa orar. E principalmente, sua arma é Deus. É com Deus que você vence. Não se limite. Não se amedronte. Não torne atrás. Levante a cabeça. O sol nascerá amanhã. E vai brilhar sobre sua vida. Seja o próximo Davi. Existe um gigante para ser derrotado. E não é meu não, talvez seja o seu. E eu não vou matar o seu gigante. Por quê? Porque eu não quero ser o herói do seu filho. Pai, você que será o herói do seu filho quando você matar o Golias da sua vida. Mãe, você é que vai ser a heroína da sua casa quando você matar o seu Golias. Jovem, você que será o herói quando você matar o Golias, que pode te matar. Todo herói não sabe que é herói. E nem destrói gigantes dizendo: é agora o meu heroísmo. Não. Só mata gigante por necessidade, não por heroísmo. Da mesma forma, você não vai derrotar o inimigo porque é um herói, mas porque você precisa. Você precisa vencer seu problema, você precisa ser um vencedor em Jesus, você precisa da força de Deus. Por isso, a escola de Deus está recebendo matrícula. Os candidatos para ser os próximos de Davi estão sendo esperados nessa escola. Fé em Deus, força do Espírito Santo, experiência com Deus e corra para a batalha, para que você saia vencendo para vencer em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça nesse instante. Visualize seu Golias. Qual o teu gigante? Se você sabe qual é, se você já enxergou seu gigante, Deus te chama para ser Davi. Deus te chama para não se deixar ser afrontado, amedrontado, perder a esperança. Deus te chama para sair vencendo e para vencer em nome de Jesus. É uma doença? É o filho? É a filha? É o neto? É um trabalho que não vem. É uma oportunidade de emprego que você espera. Não sai. Não se deixe ser afrontado, amedrontado. Creia. Creia porque você verá a glória de Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Nós te damos graça porque é assim que cremos. Pela fé, o Senhor está formando novos Golias, novos Davis. Homens e mulheres que têm a força, a tua força no coração, que tem experiência contigo e sabe, por experiência, que o Senhor é Deus de milagre. E que toma o Senhor como arma, como força, como vitória, como oportunidade. E levanta a cabeça. E se posiciona em nome de Jesus. E não aceita o diagnóstico. E não aceita o não. E não aceita ser limitado. Porque tem Deus. Seja assim, Deus. Nas nossas vidas. Eu quero, Deus, me matricular na escola que forma Davi. Eu quero, Senhor Deus, fazer parte da geração Davi, homens e mulheres, preparados por Deus para vencer, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.